Está começando Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.
Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Além da Velocidade. Para você que gosta de Fórmula 1 analisada de um jeito diferente, para você que gosta de Fórmula 1, mas gosta de discutir Fórmula 1, gosta da análise sobre Fórmula 1, gosta de debater sobre Fórmula 1, gosta de opinar sobre Fórmula 1, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você aqui ligado no nosso canal. É muito legal ter a presença aqui dos nossos seguidores, aqui dos nossos ouvintes que já estão aqui com a gente para interagir nessa live, que olha, uma live num dia importante, né? Uma live numa semana de notícias importantes, depois da nossa edição de segunda-feira, uma live que já começa a preparar terreno para o Grande Prêmio da China, que virá, olha, o Grande Prêmio da China de Fórmula 1, com grandes incógnitas, grandes, importantíssimas interrogações. Mas, antes de tudo, falar também, não só das notícias da semana, e discutir um pouco mais de GP no Japão, mas antes de tudo isso, é a sua participação, que é muito importante aqui na nossa live, no nosso canal. Você pode interagir com a gente. Primeira coisa que você pode fazer, pode ser a primeira ou pode ser a última, eu te dou essa opção, que é deixar o like aqui no nosso canal, se inscrever, deixar o like aqui no nosso canal. Se você quiser deixar para o final da live, para ver se a live mereceu mesmo, você pode deixar, a gente perdoa. Mas não pode se esquecer do like, como está lembrando aqui já o nosso apoiador Eduardo Ramos. Não só ele, né? Está aqui também o Samuel Oliveira, o nosso Pedro de Portugal, conseguiu ficar acordado, já fez Pix, o Pedro, né? Já temos Pix aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, o Pix tem prioridade aqui na nossa interação. E o Superchat também, as meninas estão aqui abrilhantando, sempre embelezando a nossa live. Esther dos Santos, Mel Maganha, sempre deixando a nossa live mais legal e mais interativa. O José Etienne dá a ordem para você deixar o like, então se ele disse, você não vai, não será você que vai negar. Grande César Caseiro aqui com a gente também. Vamos chegando, né? Vamos chegando para falar, para discutir Fórmula 1. Daqui a pouquinho eu vou fazer duas análises para abrir nesse novo, eu não vou dizer novo formato, né? Porque o formato do programa continua, mas nessa nova roupagem que a gente tem aqui no Além da Velocidade, que a gente traz uma análise mais aprofundada e depois a gente abre para as perguntas. Sempre lembrando que você pode participar aqui da nossa conversa. E antes de tudo, né, antes de participar da nossa conversa, você pode seguir o canal aqui nas suas redes sociais, tá? Que estão passando aqui embaixo da tela. Hoje a tela vai ficar, hoje ela vai mexer um pouquinho para trás e para frente, que eu estou testando algumas coisinhas aqui, mas sem atrapalhar muito aí a experiência de vocês. E se você tiver aí, já quiser contribuir com o Pix, que é o nosso e-mail, tá aqui a nossa chave, cafécomvelocidade@gmail.com. Já estou com um sisteminha absolutamente pronto aqui para qualquer notificação, a mensagem chega, notifica para mim na hora. E aí você só tem um trabalho para fazer depois do Pix. Você coloca antes da sua pergunta, deixa eu ver a mensagem que eu coloquei aqui, aquela aqui. Você coloca essa sinalização, Pix entre parênteses, ou entre duas chaves, se você quiser agradar o Ricardo Bânima, que tem transtorno obsessivo compulsivo. Você coloca aqui a inscrição Pix antes para que a gente possa identificar, porque o Superchat, ele vem coloridinho, como esse aqui, ó, do Elias Felipe, que eu respondo já já. Grande Elias, obrigado. E você coloca, mas como o Pix não tem a diferenciação da cor, você ajuda esse nobre e solitário âncora a achar a sua pergunta. Ok? Vamos lá, pessoal, vai chegando, começando aqui a nossa live. Temos assunto para tratar, tem ainda coisa que ficou desde o GP do Japão. Deixa eu abrir aqui a minha pastinha, né, de anotações, que eu esqueci. Aí agora eu cliquei aqui para abrir o arquivo, porque tem um arquivo completamente errado. Aquelas coisas que a gente faz aqui ao vivo e online, que a gente se atrapalha todo. Pronto, agora está aqui, ó. Agora está certinho. E aí a gente tem muita coisa para falar, para analisar sobre GPs do Japão e de Suzuka, tá? Recadinhos dados, sempre lembrando, compartilha aí o café nas suas redes sociais, porque é sempre bom e ajuda. Pessoal, tá chegando, já tem muita gente dando boa noite aqui, ó, ou buenas noites, né? No caso aqui do nosso Paulo Rossi chegando aqui, não só ele, muito mais gente chegando aqui. E a gente vai falar, o pessoal já está mencionando Fernando Alonso aqui, vai ser o segundo assunto que eu vou tratar na abertura deste programa. Porque, claro, a renovação do Fernando Alonso suscita, né, reflexões, suscita análise, pede análise, e o canal, que não se furta a análise, trata exatamente disso, ok? Então, agora, vamos lá, vamos começar aqui a nossa Além da Velocidade, né? Sempre lembrando, né, dos nossos programas de apoio. Daqui a pouquinho eu dou todos os detalhes, mas eles passam a estar aqui agora na sua tela, passando aqui embaixo as três formas de apoiar o café que você tem ao seu gosto. Pix e Superchat, mínimo de R$5, ok? A meta, que seria 10 Pix e 7 Superchats, ela já está reduzidíssima, porque o Pedro já fez 5 Pix. Então ela já caiu para 5. E Superchat, deixa eu ver quantos eu já tenho aqui. 1, 2, 3. Faltam 2 só. Eu devia ter colocado essa meta mais alta. Tá muito fácil para vocês hoje. Tá muito fácil para a gente bater a meta, estender um pouquinho mais aí a live, ficar conversando mais um pouquinho sobre automobilismo. Que eu já tô vendo aqui que já tem muita gente aqui digitando. O nosso chat já começa a ficar alucinado aqui. E olha, piscou uma coisinha aqui. Deixa eu ver se é Pix. Piscou aqui na hora que eu tava olhando para baixo. Tem Pix sim. Pix da Lina Caires. Muito legal. E as meninas já participando aí, ajudando a gente. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos falar de Fórmula 1. Eu gostaria de analisar com vocês uma notícia dessa semana que pode ter sido dada como uma notícia comum, uma notícia nem tão relevante assim, sobre uma nova equipe, não na Fórmula 1, uma nova equipe na Fórmula Indy. Mas por que vale a pena a gente falar aqui? Porque a gente está se referindo nesse assunto quando a gente vai analisar a notícia da Prema, que se torna a equipe oficial de Fórmula 1, a gente tem que esbarrar. Se torna equipe oficial da Fórmula Indy, olha o ato falho, né? Wishful thinking. Ela se torna equipe da Fórmula Indy, mas a gente tem que trazer a Fórmula 1 para a discussão. Por razões diversas, mas eu acho importante passar para vocês o que é a equipe Prema, que não é uma equipe qualquer. Não é, definitivamente não é uma equipe qualquer. Não é simplesmente uma equipe de Fórmula 2 que dá um passo para crescer, como vários outros que ela já deu, porque não é só uma equipe de Fórmula 2, é uma equipe que tem mais de 40 anos, aliás, acho que completa 40 anos nessa temporada, se eu não estou enganado, que tem campeonatos, tem equipe no kart, tem equipe na Fórmula 3, na Fórmula 2, claro, como eu já falei, na F1 Academy, essa categoria das meninas está lá, a Prema, fornecendo equipamento, ou trabalhando um equipamento que é padronizado. É uma equipe que disputa o Mundial de Endurance também, o WEC, e já conseguiu até resultados interessantes. Já ganhou a Fórmula 3 em Macau, que, para quem não sabe, é a grande joia da coroa da Fórmula 3. Já foi pódio na classe dela em Le Mans, né? Não é a classe P1, não é a classe principal, Hypercar hoje, né? Mas já foi pódio em Le Mans quando disputou. Então é uma equipe que merece todo o respeito. Então é uma notícia que não dá para passar em branco, não dá para fazer uma análise, não dá para deixar para lá, porque essa equipe está indo para a Fórmula Indy, e não para a Fórmula 1. Ela está indo para a Fórmula Indy, que a recebe de braços abertos, rumando a ter 30 carros da Fórmula Indy. E a Prema, para quem não sabe, é a equipe pela qual passaram Charles Leclerc, Oscar Piastri, o Antonelli e o Berman são pilotos companheiros da Prema, não coincidentemente. E aí passaram outros grandes pilotos que inclusive estão na Indy, né, como o Lungardi, o Christian Lungardi, o Kyle Ilott, o Marcus Armstrong, só para citar alguns. E é uma equipe que vai entrar na Fórmula Indy, muito importante dizer, montando uma fábrica nos Estados Unidos, montando uma fábrica em Indiana, que é mais ou menos a Silverstone dos Estados Unidos. Só a Penske, a Dale O'Connor, a Meyer Shank e a AJ Foyt não estão baseadas em Indiana, ou seja, não é uma equipe que vai fazer o que fez a Carlin, que praticamente tinha uma sede na Flórida, mas que voava pessoal da Inglaterra para a corrida e depois voltava. Não, a Prema vai se estabelecer na Indy e vai entrar de uma maneira mais forte, até eu diria, do que a McLaren, porque a McLaren entrou associando-se a uma equipe, fazendo uma parceria com uma equipe chamada Sam Schmidt. A Prema não, a Prema vai entrar com tudo na Fórmula Indy, ela vai entrar como equipe própria do zero, mais ou menos o que a Andretti, que também pessoal quer que a gente fale sobre a Andretti. Claro que temos que ter assuntos para falar sobre a Andretti. Não à toa, está aqui na tela, né? Não é a equipe que a Fórmula 1 não quer. São as equipes que a Fórmula 1 não quer. Então é muito importante a gente deixar claro, né? Porque uma equipe que vai entrar sem parceria, vai entrar com maior dificuldade, porque parceria na Indy, como por exemplo essa Meyer Shank, melhor dizendo, equipe do Elinho Kasunevski, que ganhou as 500 milhas de Anápolis, ela tem uma parceria com a Andretti. A Andretti fornece muita coisa para ela. As equipes lá na Indy compartilham informação, as que são parceiras. A equipe empresta engenheiro uma para outra, pega partes do carro que é feito por uma equipe para outra. Então tem uma série de vantagens. E a Prema, ela pode até firmar uma parceria lá na frente, mas a princípio a informação é de que ela vai entrar contudo, então uma equipe desse tamanho, com uma estrutura gigantesca, que tinha tudo, essa é a moral da história, que tinha tudo para entrar como equipe de Fórmula 1, e vai ser abraçada pela Indy, porque não consegue dar o próximo passo. Como não consegue dar o próximo passo? A equipe Andretti, que revelou essa semana a sua fábrica, mostrou a sua fábrica, abriu a sua fábrica, para que a imprensa pudesse entrar, ver, visitar, conhecer. E a moral da história de tudo isso da Andretti é o quão avançada a Andretti está ou estava, o tempo verbal aí, né, acaba sendo uma pegadinha pela situação que a Fórmula 1 se colocou, mas o quão avançada a Andretti está no quesito infraestrutura, no quesito preparação, no quesito querer estar na Fórmula 1. E é isso que mais chama a atenção. Como a Andretti, apesar da trágica notícia do dia 31 de janeiro, que é um dia que o fã de Fórmula 1 jamais pode esquecer, porque o 31 de janeiro é, e vai ficando cada vez mais claro, na minha opinião, o maior vexame da história da Fórmula 1 fora da pista. Tem vários vexames na pista, tem vários vexames de decisões tomadas durante um final de semana de corrida. Mas fora disso, fora desse ambiente, o dia 31 de janeiro é o dia em que a Fórmula 1 cometeu o maior vexame de toda a sua história, ao dizer para Andretti que ela não era bem-vinda, mesmo sendo aprovada pela FIA, mesmo tendo passado nos testes financeiros, de estrutura, e foi isso que ela mostrou nesse final de semana, durante essa semana, melhor dizendo, e nos testes, nas avaliações de sustentabilidade e várias outras coisas. Você vê a entrevista do Andretti, você vê como que ele ainda fala como um cara que vai entrar na Fórmula 1, ele não vai desistir. E o modo como ele fala, assim, né, a GM está vindo, a GM está fazendo o motor para 2028, isso é palavra do Andretti, né, até aí que vai a informação. E ele diz com muita segurança que vai ser impossível recusar. A minha opinião, e aqui é um espaço de opinião e análise, a minha opinião é de que o Andretti tem muita segurança de que ele pode, na justiça, incomodar muito a Fórmula 1. Eu não estou dizendo conseguir o que ele quer, eu não estou dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a segurança do Andretti me parece de alguém que tem uma carta na manga. E a única carta na manga que ele tem contra a Fórmula 1 é tentar conseguir. Eu não estou dizendo que é certo, nem que é errado. Estou simplesmente constatando. É tentar entrar de alguma maneira. Fórmula 1 que vai ser avaliada, né, Liberty, melhor dizendo, vai ser avaliada na questão da compra da MotoGP, né, se é que caracterizado um trust, né, um monopólio, para falar uma palavra mais conhecida, ou se não, ou se a Liberty não pode ter o direito da Fórmula 1 e da MotoGP ao mesmo tempo, coisa que a CVC tentou e não foi aprovado, mas já há muitos anos atrás. Então o Andretti pode estar esperando essa definição do que é trust, cartel, monopólio. Eu sei que não são a mesma coisa tecnicamente, mas só para dar uma ideia, e tentar vir de alguma maneira para entrar na Fórmula 1. Porque a segurança, quem viu as entrevistas, e a Sky Sports estava lá entrevistando o Andretti, e é muito bom quando você assiste uma entrevista, ao invés de simplesmente ler a entrevista, porque você vai pegando ali, né, o detalhezinho de alguma palavra, de um jeito que se fala, da expressão corporal, a gente sempre lembra isso. E é impressionante como o Andretti parece, ele lida como se ele não tivesse sido rejeitado, como se ele não tivesse recebido um sonoro não da Fórmula 1. Essas duas situações dessa semana, para a gente passar para o próximo assunto, as duas situações dessa semana são muito tristes, porque a Prema ir para a Fórmula Indy é ótimo para o automobilismo, mas não é bom, mas é ruim para a Fórmula 1, melhor dizendo. E aí a gente, cabe a nós refletirmos, é uma reflexão que eu propus até lá no meu Twitter, no @CamposFB. Muitas vezes o que é bom para a Fórmula 1 não é bom para o automobilismo. E às vezes o que é bom para o automobilismo não é bom para a Fórmula 1. E a gente devia pensar sobre isso, né? Porque não deveria ser assim. E a outra, da abertura da Andretti, da fábrica da Andretti, conhecer a fábrica da Andretti, tem um ar de tristeza, por mais legal que seja, por mais que ainda haja, né, a equipe ainda vai tentar, vai lutar, vai fazer o que pode para entrar na Fórmula 1. Eu acho até que essa história não terminou, mas você acompanha tudo isso com um ar de tristeza, porque o 31 de janeiro é a palavra oficial da Fórmula 1 contra a Andretti. Eu repito, a maior vergonha da história da Fórmula 1 fora da pista. Não consigo ver nenhuma maior do que essa, fora de um final de semana de corrida. Por falar em finais de semana de corrida, a gente vai ter, para os próximos anos, Fernando Alonso na Fórmula 1. Foi anunciado nessa quinta-feira, dia da gravação desse bloco, dia dessa live, né, para quem está aqui acompanhando ao vivo, foi anunciado a permanência de Fernando Alonso, olha só, na equipe Aston Martin. E pegou meio de surpresa, né, porque o Alonso era um nome cogitado no mercado, era um nome com pontos de interrogação, até se ficaria ou não na Fórmula 1, e a gente tem muita coisa para analisar sobre Fernando Alonso. Claro, né, gente? Eu vou fazendo análise aqui, depois eu vou abrir para perguntas, e vocês podem perguntar sobre o que quiserem, sobre o assunto que a gente está analisando aqui na abertura da live, ou outro, qualquer outro assunto. E aí a gente começa aquela nossa interação muito legal com as perguntas de vocês. O primeiro impacto do Alonso na Aston Martin pode até ser surpreendente para muita gente. Por quê? Né, com possibilidades abertas, bem diferente, né, do momento em que ele saiu da Alpine para ir para a Aston Martin, dessa vez existiam várias possibilidades abertas para o Fernando Alonso. Então fica aquela questão, né? Será que ele chegou a conversar com a Mercedes? Será que ele foi cogitado pela Red Bull? Eu não vou fazer o que fazem com o Lando Norris, que é cravar uma informação que eu não tenho, e que praticamente ninguém tem, se é que existe, que é a diferença entre conversar e realmente negociar e ter proposta para ir para uma equipe. A gente não sabe até que ponto chegou a questão da Red Bull. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, que poderia ter sido. Mas antes, eu gostaria de lembrar que ficar na Aston Martin não é necessariamente se conformar com andar no meio do pelotão. Não é simplesmente ficar numa equipe porque a equipe tem condição, porque a equipe cresceu, porque a equipe tem um ambiente bom com o Alonso, essas coisas todas que são ali, digamos assim, o rame-rame da análise da renovação do Alonso. Né? Já tá na equipe e tudo mais. Vamos começar a destrinchar isso. Primeiro, o Alonso vai se juntar de novo com a Honda, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Mágoas à parte, Fórmula 1 não é grupo de WhatsApp, eu costumo dizer, Fórmula 1 não é, as pessoas não ficam, mega empresas não ficam magoadinhas e perdem dinheiro por causa disso. Já houve, sim, rusgas entre Alonso e Honda depois, né, de todo o problema na McLaren, mas na hora do vamos ver, assim como o Alonso voltou para a McLaren depois de tudo que aconteceu lá em 2007, o Alonso agora vai pilotar de novo com a Honda, por quê? A gente falou aqui na segunda-feira. Se vocês se lembram, né, o Ricardo Bânima fez uma pergunta para mim na edição de segunda-feira. O que que a gente aprendeu em Suzuka? O que que Suzuka nos mostrou? E aí, entre outras coisas, de ordem do pelotão, de Red Bull, de Ferrari, uma das coisas que eu disse, o que Suzuka nos mostrou é que o Alonso ainda entrega. O Alonso ainda tem muito para dar, né? E não é só, claro que eu não estou falando isso, apenas baseado em Suzuka. Não. Mas Suzuka foi um ótimo exemplo. Praticamente na frente do Piastri o final de semana inteiro, na frente das duas Mercedes, com problema ou não, o cara estava lá fazendo a corrida dele, largando em quinto com o Aston Martin, que não é o segundo ou terceiro carro, dificilmente podemos cravar isso. Então o Alonso ainda tem muito para dar. Então quando há essa chance de ficar, de ter um piloto que ainda tem muito para dar, essa rusga com a Honda evidentemente desaparece. Então, importante dizer, o Alonso fica na Aston Martin para receber, para pilotar o motor campeão. O motor campeão vai para Aston Martin. Ele vai receber o motor campeão. Que não é nenhum absurdo dizer, provavelmente o melhor motor do grid. Vai trabalhar, evidentemente, com a Aramco, essa petroleira saudita, que está, digamos assim, em muita, digamos assim, as pesquisas que a FIA faz sobre o combustível sintético, ela faz com Aramco. Será que essa empresa não terá, digamos assim, um começo um pouco melhor do que as outras na questão do combustível sintético, que vai ser também uma questão de 2026? Então tem essas duas coisas. A câmera vai piscando aqui um pouquinho, né, gente? Eu já sabia que isso ia acontecer, mas vocês já estão acostumados, ela pisca e ela volta rapidinho. Só cutucar aqui. O Alonso vai ter um motor campeão. Não vai ter um motor qualquer. E Aston Martin será a equipe principal da Honda. Será a Honda, podemos dizer assim. Num regulamento, também tuitei sobre isso hoje, num regulamento que vai, acima de tudo, privilegiar motor, que é feito baseado no motor. Aliás, esse é um grande problema que, se a gente não tratar aqui hoje, a gente certamente vai tratar segunda-feira, que é a questão de 2026, os problemas para 2026 que vão aparecendo. Então, até perguntei lá no Twitter, o quanto é mais seguro entrar em 2026 num pacote Aston Martin Honda do que num pacote Red Bull com motores próprios? Por mais que haja, evidentemente a gente tem que refletir sobre isso, por mais que haja uma certa decepção em não ver o Alonso ser contratado pela Red Bull. É uma grande notícia o Alonso renovar? Eu acho que tem dois lados. Eu acho que é uma grande notícia para o fã de Fórmula 1 no geral, mesmo aquele que não gosta do Alonso, e eu entendo plenamente, porque o Alonso, né, já fez muita coisa que justifica, digamos assim, ele não ser querido por muitos. Eu costumo separar as coisas e acho que o Alonso acrescenta muito à Fórmula 1. Não só da forma midiática, mas dentro da pista. Acho que está claro, né? Acho que nem o mais odioso hater há de negar que Alonso acrescenta a uma corrida de Fórmula 1. Vi de 2023, simplesmente. Vi de 2024 em Suzuka, né? Mas vi de 2023. Os 6 pódios nas 8 primeiras corridas. A genial disputa dele com o Pérez. Colocou o Pérez quase que para dançar naquele Grande Prêmio do Brasil, que nós cobrimos aqui no canal tão de perto. Mas tem dois lados, como eu falei. Por um lado é muito bom, claro que é bom o Alonso ficar, porque eu acho que o esporte segue com um grande piloto em suas fileiras. Mas tem um outro lado, e eu não consigo não abordar esse lado, que é decepção de não ver o Alonso numa das que hoje é uma equipe grande. Eu repito o que eu acabei de dizer, 2026, que é o objetivo, pode não ser a maior vantagem. Não estou dizendo que o Alonso errou ou acertou, mas que aquela curiosidade de ver, por exemplo, Alonso e Verstappen lado a lado na Red Bull, para encarar Hamilton e Leclerc na Ferrari, seriam, olha, que duas duplas seriam essas. Então, eu nunca deixo de lembrar, até porque essa era a última chance, a gente pode dizer, né? Provavelmente era a última chance do Alonso ir para uma equipe grande, uma equipe lá da frente. De novo, o asterisco de que a Aston Martin pode ser muito grande a partir de 2026. Mas, pensando a curto, ou a curto prazo, né? Não vou nem dizer médio, a curto prazo, o Alonso poderia ter ido para a Red Bull. Né? Poderia no sentido de que seria bom para a Fórmula 1. Eu não estou falando de negociação. Repito que não vou entrar e aqui cravar coisas que eu não sei. Até que ponto? Quem não quis? Quem não avançou? Ou por que que não deu certo? Mesma coisa do Norris. Não vou entrar nisso. Mas vou dizer que seria muito legal. Assim como seria, claro, muito legal ver o Norris na Red Bull também, seria muito legal ver essas duas duplas que eu acabei de citar. Porque o Alonso, e eu acho importante dizer no dia de hoje, manter o que eu já disse, repetir, na verdade, o que eu já disse. O Alonso é o maior exemplo de longevidade em alto nível na história da Fórmula. Pelas estatísticas, a gente pode até se filiar a isso. Os pilotos dos anos 50 já entravam velhos, sim. Fórmula 1 era um campeonato de pilotos muito velhos nos anos 50. Talvez por isso eles não tenham tido a chance de ficar tanto tempo na Fórmula 1 quanto o Alonso. Mas quem já ficou por 22 anos, 23 agora, 23 anos na Fórmula 1, e você pode dizer que no primeiro ano pilotava em alto nível, ainda, claro, aprendendo muito, era um menino, mas já demonstrava traços de alto nível, e que chega no 23º ano também, comparativamente ao pelotão, guiando em altíssimo nível. Maior exemplo de longevidade da história desse esporte. Eu não acho errado afirmar. Mas uma hora esse piloto vai cair. Uma hora a qualidade desse piloto tem que cair. Mas quando vai cair a qualidade do Alonso? Uma hora vai cair. Mas essa é a pergunta que eu faço para vocês. Uma pergunta genuína. Quando que vai começar a cair a qualidade do Fernando Alonso? Outra coisa que eu acho muito importante refletir também postei sobre isso na tarde de hoje, não importa o quão extenuante seja o calendário, e ele é muito extenuante, principalmente para quem, se é para quem cobre, imagine para quem, quantas vezes já discutimos isso, não só nós, isso é uma discussão quase que permanente na Fórmula 1, né? O tamanho do calendário, o tanto que ele força, o tanto que ele puxa, o excesso de corridas, o excesso de o excesso físico que ele exige, não só de pilotos, como de mecânicos, e vários outros envolvidos, até jornalistas. Mas o calendário é extenuante. Nunca houve tanto compromisso para um piloto fazer com mídias sociais, para aparecer para o patrocinador da equipe, para Estados Unidos, que é onde tem 3 corridas agora. Mesmo com tudo isso, é impressionante como a adrenalina que a Fórmula 1 descarrega, e ela descarrega em todos nós, não só nos pilotos, mas falando isso, especificamente dos pilotos, é impressionante como essa adrenalina é viciante, né? Porque o piloto quer é ficar na Fórmula 1. Ninguém quer sair. E quem sai quer voltar. E volta, muitas vezes. O próprio Alonso é um exemplo disso. Sai, fica 2 anos fora, volta. Isso acontece em vários casos. Tem vários no grid que saíram e voltaram. Vários, tem o Ricardo, tem o Hülkenberg, Magnussen, vários outros. E as carreiras cada vez se estendendo mais. Então, não importa o quão cansativa seja a Fórmula 1 de hoje, não importa os problemas, o quanto o carro é assim ou assado, prazeroso ou não tanto, essa Fórmula 1 continua despejando com adrenalina, que, olha, é viciante. Até porque a adrenalina é quimicamente viciante. Uma reflexão que a gente tem que fazer sobre essa equipe, para a gente caminhar aqui para o encerramento dessa análise e já abrir para as perguntas de vocês, é a questão do semi-comprometimento da Aston Martin. Porque é impressionante, né? Como investe, como arrisca, como produz, como dá passos ousados, faz propostas ousadas para trazer um corpo técnico de primeira qualidade, mas continua trabalhando quase como uma equipe semi-profissional. Estou chegando os piques aqui, eu estou vendo. Quase como uma equipe semi-profissional. Porque faz tudo isso e mantém ainda ali um filho do dono. A gente pode dizer, com a notícia de hoje, que as portas na Aston Martin estão fechadas, praticamente fechadas para o Carlos Sainz. Porque, se não é na vaga do Alonso, vai ser na vaga do filho do dono? Até quando? Até quando? Se essa equipe quer ser mesmo grande, uma hora ela vai ter que enfrentar a verdade. Que ela parece se esquivar a cada contratação, a cada notícia. Uma hora ela vai ter que encarar a verdade. E essa verdade, inclusive, pode vir bem mais rápido do que ela espera. Porque se o Tsunoda continua andando até bem como está, a Honda faz uso de uma vaga para pilotos, a gente conhece historicamente isso, então vai chegar um momento em que o papai tem que decidir, meu filhinho ou Tsunoda, para correr ao lado do Alonso, que deveria estar correndo atrás do Carlos Sainz, fazer lá uma dupla espanhola de altíssimo nível, para, olha que dupla, hein, para tentar encarar as lá de cima. Mas não, parece que não. Parece que a equipe é uma equipe semi-comprometida. Porque ao mesmo tempo em que dá todos os indícios de investimento, tem lá uma vaguinha para o filho do dono, que continua fazendo o que faz. Eu não preciso nem descrever para vocês. E a última coisa. Mais uma vez, um acordo anunciado como multianual. Multi-years. Vários anos. A Fórmula 1 continua mergulhando nessa terrível, nesse terrível hábito de não divulgar a duração dos contratos. O que a gente está tendo esse ano, de saber e ter certeza de que teremos uma silly season, como já temos dança das cadeiras, como temos movimentos já como esse de hoje, no futuro a gente não vai ter isso, ou a gente vai ter isso de uma maneira bem mais abstrata, porque cada vez mais, ou cada vez menos, a Fórmula 1 divulga contratos dos seus pilotos, que é um hábito de se fechar para o público absolutamente injustificável. Injustificável. Não informar ao público que acompanha a duração dos contratos. Aconteceu com o Norris, aconteceu com o Leclerc, agora acontece com o Alonso. Está todo mundo falando, vai até 2026. Sim, por dedução. Se é multi-year, não vai ser só 2025. Então é no mínimo 2026. Mas a gente não sabe se é 2027 ou o que pode ter além disso. Vamos lá, gente. Essa é a análise para a gente começar aqui o nosso Além da Velocidade. Na verdade, a gente já está chegando no meio da live, né? Porque era importante, né? Hoje era importante analisar profundamente, porque é assim, né, que a gente faz, essa é a proposta aqui do canal que a gente tem. Vamos lá, deixa eu abrir para as perguntas de vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Além da Velocidade. Vocês perguntam o que vocês quiserem, está aberto aqui agora para a nossa interação. O Eni Grob mandou aqui um superchat, né, Eni? E depois ele mandou as perguntas, logo depois do superchat, porque não coube, né, Eni? Eu acho que elas estão aqui, elas não sumiram para mim, não. Se tiverem sumido, eu printei. Não, mas elas estão aqui, ó. Eu vou conseguir colocar na tela, assim. Ele coloca aqui, ó. Gostaria de propor algumas ideias para melhorar a Fórmula 1. Primeiramente, pegar uma ideia da MotoGP que acho muito melhor que as atuais. A Long Lap, esse sistema de punição, é muito bom, pois não acaba com a corrida e o piloto e nem tira dele a disputa direta. Pois se você faz algo fora da regra e toma uma long lap, você será penalizado e voltará atrás de um ou mais. A long lap, para quem não sabe, digamos assim, é um caminho. Eles escolhem uma curva e colocam ali um caminho por fora dessa curva que o piloto tem que passar na MotoGP. Então, por isso que se chama long lap, porque ele acaba tendo uma volta muito mais longa. Ele tem que fazer um traçado numa curva bem mais longo. E o Eni termina aqui dizendo, ó, resetando a briga, dando chance para o espetáculo perdurar. Drive-thru ou 5 segundos ou 10 segundos tira a possibilidade do piloto se redimir e acaba com a corrida do piloto em um grid com 20 pilotos. Então é isso aí, Eni. Está registrada aí a sua opinião. Eu acho que na Fórmula 1 é um pouquinho mais difícil fazer isso, cara, porque a escolha dessa curva pode não ser tão simples como a MotoGP. A MotoGP, como a moto é muito menor, né, você abrindo a largura da curva, você perde muito mais tempo do que o kart. Fórmula 1 vai depender muito da questão da curva. Mas eu acho que o sentido da sua ideia, de novo, é muito bom, como você mandou também uma ideia muito interessante aqui na segunda-feira, que é a questão dos 5 ou 10 segundos. Né? Eu tenho falado sobre isso aqui, né, Eni? Você sabe, depois do que o Magnussen fez na Arábia Saudita, nós precisamos discutir essa questão da punição. Isso é pertinente aí a sua mensagem, você está dando aí a sua opinião. Não sei se operacionalmente seria tão viável assim, tanto se ruim em Mônaco. Você vai colocar uma long lap em Mônaco aonde? Qual curva? Então não sei se seria tão simples, mas eu acho que o resumo da coisa é que isso precisa ser discutido. O sistema de punição precisa ser discutido, principalmente depois do efeito Magnussen, que se colocou na frente de um piloto, cortando o caminho e usou disso para fazer uma estratégia dar certo. Então o drive-thru que você menciona aqui, ele já pode ser uma novidade interessante. Ele pode ser uma ideia para a Fórmula 1 seguir. Vamos atender vocês aqui. Agora tem um monte de perguntas para correr atrás aqui. Chegou o pico que eu tinha visto, é do Felipe Gonçalves. Grande Felipe. Felipe, não enviei a revista para você ainda, né, cara? Vou enfiar a revista para você. Esqueci, cara. Lembrei aqui agora há pouquinho antes da live. Aliás, quem participou da live passada, né, que fazia o Pix e ganhava a revista, tem gente que não pediu ainda a revista lá. Né? Tem que mandar um e-mail para cafécomvelocidade@gmail.com. Quem fez o Pix ganhou. Tá, eu fiz uma listinha aqui. Tá tudo controladinho aqui. Alguns pediram, outros não. Manda para o e-mail, que é o mesmo endereço do Pix, que está aqui na tela. Você já está cansado de saber o cafécomvelocidade@gmail.com. Vamos lá, porque perguntas não faltam. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É sempre bom analisar automobilismo aí junto com vocês. O Elias Felipe. Boa noite, Campos. Com o fiasco da Renault/Alpine, seria a hora deles venderem? E essa seria a grande chance da Andretti entrar na Fórmula 1? Elias, tomara que não, cara. Tomara que não. Eu torço realmente para que isso não aconteça. Primeiro que eu não torço para a Alpine vender a equipe. Eu acho que a Alpine tem que entrar nos trilhos. Tem que não é desistir da Fórmula 1, estamos mal, vamos desistir da Fórmula 1. Que isso? Né? Pode ser assim. Tem que investir, tem que trabalhar, tem que mudar o que tiver que ser mudado e tem que crescer. Agora, não sei se seria a hora não, cara, porque para você vender uma equipe, você tem que estar tendo prejuízo com essa equipe. A Alpine não está tendo prejuízo. Então por que é a hora de vender? Né? Tem uma coisa que eu já falei aqui no café. Você andar em último é um dano à sua marca. É um dano à sua marca você andar em último. Mas aqui, pronto, andamos em último, vamos sair com 4 corridas? Cara, eu acho que não pode, pensamento não pode ser esse. Né? Pensamento tem que ser um pouco mais competitivo por parte da, não sua, mas por parte da Renault. Tem que alavancar, tem que mudar, tem que fazer essa equipe andar, tem que fazer a coisa funcionar. Fórmula 1 hoje é um fenômeno de marketing, né? É uma baita outdoor. Sempre foi, né? Mas cada vez mais, porque agora entra dinheiro, a gente fala isso aqui todo café. Agora entra dinheiro. Entra dinheiro, entra muito dinheiro. Então, vai vender agora por quê? E aí, a segunda parte da sua pergunta, eu torço muito para que não aconteça. Não quero que a Andretti compre uma equipe. Não acho que seria bom. Não seria bom para a Fórmula 1, a Andretti comprar uma equipe. Chega, gente, das assimilações. Chega de uma equipe entrar na Fórmula 1 tendo que comprar outra. Porque o grid não cresce. O mais importante é o grid crescer. Então, não, Andretti, acabei de falar, né, Elias? Né, você mandou a pergunta antes do programa começar, né? Mas só para fazer a ligação aqui com a sua pergunta. Andretti mostrou a fábrica essa semana. Mostrou a estrutura, os caras levantaram um prédio gigantesco. Está lá estruturado com pessoas, com todos os segmentos que uma equipe de Fórmula 1 tem que ter, todo o sistema de produção. Não estou nem dizendo que está tudo pronto, mas está lá, os caras estão um nível avançadíssimo. Os caras estão prontos para darem os primeiros passos para ser equipe. Então vai comprar outra. Muito melhor levantar essa estrutura, e eles já gastaram o tanto que eles já gastaram. Eu fico imaginando o tanto que o Andretti já gastou. Isso é uma coisa que eu podia até ter dito agora há pouco aqui no comentário sobre o Andretti. Quantos esses caras já gastaram para receber o não da Fórmula 1? Por pura mesquinharia, por pura ganância. Não há nada que justifique. A Andretti, melhor dizendo, está fora da Fórmula 1. Absolutamente nada que justifique. Então, tomara que não, Elias. Obrigado aí pela sua pergunta, mas eu espero que a Alpine fique e melhore, porque é importante para ir para a Fórmula 1, e que a Andretti, né, um dia o milagre aconteça, e a gente possa ter um grid maior. Olha aqui o nosso Pedro Pinto, que juntou-se hoje ao nosso time de apoiadores, inclusive, né, Pedro? Seja muito bem-vindo aí, obrigado. Saudações a Portugal, como é bom ter aí a galera de Portugal, não só ele, né, acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado a Camila Reis, lá de Portugal também, que ajudou muito aqui no contato com o Pedro, né, fazendo um intermédio aqui. E o Pedro falou que vai arrumar uns apoiadores lá em Portugal para gente. Não achas que o Stroll fez uma boa corrida? Ok, teve uma qualificação desastrada, mas na corrida subiu bem, fez boas ultrapassagens. Assim, de repente, lembro de uma nos S's. Pedro, a gente tem uma situação que é a seguinte, cara, acho até que ele fez uma corrida aceitável, razoável, não vou dizer boa não, cara, porque até porque a estratégia no final foi bem, bem desastrada, parece, aí parou para colocar um pneu novo, não funcionou, pneu vermelho, mas a gente tem, Pedro, uma situação, cara, que é assim, a gente tem as cinco primeiras equipes bem diferentes, bem distanciadas das cinco últimas equipes, tá bem claro isso, né? A gente tem Red Bull, Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes. Aí a gente tem um buraco. E aí vem o bolo de trás. Vem RB, vem Williams, todas as outras. Sauber. Então, cara, o Stroll largar atrás, cara, ele tem que subir, ele tem que chegar, ele tem condição em termos de equipamento para chegar nos pontos, aonde quer que ele largue. Porque hoje há uma disparidade entre essas equipes. Né? Há uma brincadeira, não sei se foi aqui no café que eu contei, mas eu contei em alguma live. Há uma brincadeira que corre no paddock, que é assim, quem vai pegar o ponto, quem quiser pontuar das equipes lá de trás, tem que pegar o ponto do Stroll, tem que pegar a vaga do Stroll, porque ninguém vai conseguir pegar as outras, digo na performance pura. Então, a brincadeira que corre na Fórmula 1 é quem vai pegar a vaga do Stroll, quem vai pegar o ponto do Stroll, ponto pela colocação do Stroll, porque se o Stroll não falhasse, elas não pontuariam. Isso é uma brincadeira com fundo de verdade, né? Porque foi exatamente o que aconteceu em Suzuka. O ponto que o Tsunoda conquista é o ponto da vaga do Stroll. Né? É o ponto ali da quinta equipe do carro que não rende. Então, cara, a qualificação foi um horror, como você coloca. A corrida não achei que foi boa assim, não. Fez lá o movimento lá. A diferença dos pneus ali naquelas ultrapassagens no S também, cara, é tão gritante que... Enfim, podem discordar de mim, mas tenho várias ressalvas. Até com as do Tsunoda. Claro que é legal, você vê, é uma ultrapassagem de oportunismo, né? Claro que é legal. Mas não é assim, puro, simplesmente braço do piloto, não. Ele tem uma vantagem de pneu nas duas situações. Mas está aí, registrado. Valeu, Pedro. Tem outro aqui, Pix, que ele manda. Ele manda aqui. Vi vídeo, Matheus, a dizer que a equipe Andretti continua a expandir a sua fábrica. Será que vai ganhar essa luta contra a Fórmula 1? Pois é, Pedro. Acabei já respondendo a sua pergunta aqui, né? Você também mandou antes da live, está aqui 8h37. Eu acho que tem alguma... Andretti tem alguma coisa que ela acha que pode colocá-la de novo no páreo. Eu acho que é isso. Porque os caras não desistem. Os caras não esmoreceram. Os caras seguem trabalhando. E, aliás, tem que ser assim mesmo, né, cara? Tem que seguir. Os caras não podiam jogar toalha ali. O cara com tanta coisa já investida, tanta coisa encaminhada, tem que levar para frente. Tem que levar isso aí na última consequência, digamos assim. Não tô nem falando de entrar só na justiça, não, porque o Michael Andretti falou, né? A Chevrolet está fazendo o motor para 2028. E a Fórmula 1 colocou lá no seu comunicado que se a Andretti estivesse com uma fornecedora de motores, era diferente a história. Então, o Andretti vai o quê? Vai dizer e vai forçar, evidentemente, porque isso não dá para inventar, não dá para ficar mentindo, vai forçar que a Andretti, a GM, faça o motor. E aí, a Fórmula 1, qual vai ser a próxima desculpa? da Fórmula 1, né? Muito do que a Fórmula 1 fez também, gente, outra coisa que eu poderia ter falado ali já no comentário inicial, é, e que pode ser até uma esperança para Andretti, embora seja sujo da mesma maneira, é empurrar para o novo Pacto da Concórdia, que começa em 2026, onde a taxa de entrada não vai ficar muito maior. Fala-se em colocar US$1 bilhão a taxa. Hoje é 200 milhões. Pode chegar a US$1 bilhão para a equipe querer entrar. Eu não duvido que o Andretti vá lá e banque isso, não. Não duvido, não, cara, que os caras consigam lá, não. Então, o Pedro, será que vai ganhar essa luta contra a Fórmula 1? Só essa frase sua, que não está nada errada, será que vai ganhar esta luta contra a Fórmula 1? É surreal, né, cara? É surreal essa frase. É surreal a gente viver o que a gente está vivendo. Não podemos esquecer. Não podemos deixar passar. Ok, Andretti voltou às manchetes essa semana, porque os caras quiseram voltar às manchetes essa semana, né? Eles anunciam a fábrica, fazem fotos, chamam a imprensa. Mas esse assunto tem que ser constante. Esse assunto não pode acabar. Como ele não acaba aqui no café. Até porque vocês, muito atentos, não deixam ele acabar. O José Etienne faz aqui o superchat, manda logo três aqui perguntas. Vamos lá, José Etienne, uma por uma, né? Alonso passará Fangio em idade? Cara, eu acho que ele não passa, sabe por quê? Deixa eu até checar aqui, ó. Ele não passa porque o Fangio foi para além do... O Alonso ele vai fazer 45 em 2026, se eu não estou enganado. Então, ele não passa. 45 ele não passa, não, cara. Ele não passa. Quer ver? Deixa eu pegar aqui pilotos por idade. Olha aqui, o Luiz de Fagioli. 53 anos quando ele ganhou a última corrida dele. Giuseppe Farina, 46. Fangio, 46. Então, não é garantia de que o Alonso vai... Não é garantia de que o Alonso vai chegar nesses caras, não, cara. Mas aquilo que eu acabei de falar, né, Etienne? O cara, a gente não sabe a duração do contrato exato do Alonso. Se for para 2027, aí ele bate no 46, né? Mas, enfim. Porque os caras, cara, na Fórmula 1, os caras... Antigamente, na Fórmula 1, os caras corriam até uma idade... Eles começaram já, né? Quando a Fórmula 1 nasceu, esses caras já tinham uma idade muito avançada. Então você tem aqui, ó, Jack Brabham ganhou com 43 anos de idade, o Piero Taruffi ganhou com 45, o Fangio 46, como eu falei. Deixa eu ver o que mais. O Nigel Mansell ganhou com 41. Esse é o mais da era moderna aqui que a gente pode dizer, né? Que ganhou já, assim, digamos, com uma idade avançada. Mas isso também, José Tino, isso é uma coisa interessante também, cara, porque a gente tem que atualizar o nosso software, né? Eu sempre falo isso, cara. Há 40 anos hoje, cara, não é a mesma coisa que 40 anos na época do Mansell. Não é, cara. O atleta hoje ele tem outra condição, o ser humano tem outra evolução, não só a preparação física, a preparação anaeróbica. Hoje não é a mesma coisa. Os caras vão mais longe no tênis, os caras vão mais longe na NBA, os caras vão mais longe, muito mais longe. Então a gente tem que atualizar o nosso software. A gente fica, Alonso, velhinho, eu nem gosto muito de levar para esse lado, cara. Mas nem estou falando que você está levando, mas a maioria da internet leva, né? Eu acho que, claro, o Alonso é mais velho, como eu acabei de falar no meu comentário. Uma hora esse cara vai começar a cair. Não é possível, né? Já é um assombro. Mas, né, acho que o cara tá andando muito bem, isso é que importa, né? O cara tá muito, muito, a cabeça do cara na leitura de corrida tá funcionando, o cara tá muito bem. Ferrari vem forte pra China? Pois é, José Tina, a China é um grande ponto de interrogação, tá? A gente vai falar mais segunda-feira, até porque, né? Na reta ali, né, pro Grande Prêmio da China. Vamos estar engatilhado ali para o GP da China. A gente vai falar com mais detalhes dessa corrida que olha. Opa, tem Pix do Nishan Capuá, finalmente, né, Nishan? Você fez lá o Superchat lá no Autorreio. Tem que fazer Pix aqui também. Brincadeiras à parte, já vou atender vocês, todos, né? Que mandaram. Mas o José Tiene, cara, 5 anos que não tem corrida lá. Carro com efeito solo. Não vou dizer para você, cara. Não vou arriscar para você, não. Segunda-feira a gente vai desenhar um pouquinho esse parâmetro de equipes e de problemas que podem acontecer. Porque, olha, essa prova pode trazer problema. Mas é muito difícil cravar aqui. Ô, José Tiene, teremos além do além? Ô, Tiene, dá um descanso aqui pro tio, rapaz. Dá um descanso aqui pro tio. Podemos ter além extras, sim. Vamos desenhar isso aí. Me ajuda, Tiene. Você que é o capitão dos grupos aí, me ajuda a desenhar isso aí. Deixa eu ver quem mais. Sempre lembrando, tá? Você fez o Pix, manda sim, coloca o Pix antes da sua pergunta, como tá aqui na telinha. Deixa eu ver aqui quem mais que chegou. Deixa eu ver quem mais. Vão mandando aí, gente. A gente tem, quanto que eu tinha falado? Que a meta, que seria 7 superchats e 10 Pix, né? A gente teve 5, mais um do Nishan e mais um do Felipe 7, faltam 3. E superchat a gente tá com 3 aqui, 4. Então vamos lá. Vamos lá, porque já temos aqui, estão seguindo aqui a nossa live. Deixa eu atender aqui vocês. Se der tempo, claro, eu vou atendendo aqui também as perguntas do chat. Achei o Pix do Felipe aqui, já marquei. Não achei o Nishan ainda, mas como ele acabou de chegar, às vezes o Nishan nem mandou a pergunta dele ainda. Quem que está faltando aqui eu atender? O El Plan, com essa foto do Alonso, está feliz, né? Deve estar feliz hoje. Fábio, quando vão reconhecer o acerto da contratação do Hülkenberg pela Haas? Hülkenberg, desde o ano passado, vem mostrando o nível para continuar na Fórmula 1. Eu concordo absolutamente, concordo plenamente com você, o El Plan. Não é dizer que o cara é um fenômeno, que, né, que tem que estar na Red Bull, que tem que estar na Mercedes, se bem que, né, já pensou, cara, já pensaram que bomba, né? Mercedes, sempre lembrando, né, meu plano e ouvinte, a Mercedes quer isso, pode ter sido vital para o Alonso não ir, a Mercedes quer um cara para fazer um ano, a Mercedes quer um stopgap, como eles dizem em inglês, né, uma ponte, né? Tapa buraco, né? A tradução literal de stopgap é tapar buraco. A Mercedes quer um tapa buraco. E por que não o Hülkenberg? O Hülkenberg poderia até ser, né? Mas eu não estou defendendo isso, não. Daqui a pouco os caras falam, que isso, e o Sainz, e não sei o quê. Mas eu acho, por exemplo, eu plano, uma contratação boa para Audi. Eu acho que pode ser uma contratação boa para Audi, dependendo de quem vai ser o companheiro dele. Eu acho que pode ser. É um cara que traz muita experiência e um cara que ainda é rápido, eu concordo com você. Questão do vão reconhecer o meu plano, aí, cara, aí é de cada um, né, cara? Quem não quer reconhecer, não reconhece. Quem quer analisar por ódio, por conceito, por birra, ou por não achar e não quer argumentar, assim, não acha e pronto, tchau, não sei, cara. Não posso falar pelos outros. Eu só acho que quem foi contra, chegar agora e achar, pô, eu fui contra, mas o cara tá andando bem, eu acho uma posição bem valorosa, bem. Porque não dá pra negar, o cara tá andando bem, né? Aí é negar fatos. Com quem nega fatos, cara, aí não tem nem o que discutir, né? Aí a gente não adianta nem puxar muita conversa. Ele vem mostrando, e não é desde o ano passado, não, viu, o Elplan? Não é desde o ano passado, não. É desde que ele veio como substituto, cara. Quando ele substituiu o Stroll naquele grande prêmio na Inglaterra, o cara fez terceiro tempo no grid, cara. Sentou no carro e fez terceiro tempo no grid. Então, mesmo como substituto, né, ele fez uma corrida em Nürburgring muito boa. Foi Nürburgring, não foi, gente? Que ele fez boa também. Acho até que ele marcou ponto, né, largando mais um pouquinho mais de trás. Quando ele substituiu foi o Vettel, né, que ele substituiu, foi companheiro do Stroll no comecinho, né, na Aston Martin. Ele ficou 1-1, né, com o Stroll no qualifying, ou seja, como piloto substituto, ele largou uma na frente, largou outra atrás. O que aconteceu com o Vettel mesmo? Acho que era Covid, né? Tá me falhando a memória aqui. Mas, enfim, aquela substituição que foi há 2 anos atrás. Então, é um cara que mostra nível, cara. A gente vê a dificuldade de outros, né? A gente vê a dificuldade do Ricardo, né, ao voltar para a Fórmula 1. A gente vê a dificuldade de outros pilotos. Repito, não acho que seja, assim, um super piloto, mas tá lá, tá andando muito bem. Sempre foi um piloto muito rápido, né, cara? Olha o Pix chegando. Que maravilha os Pix chegando. Vocês ajudando o canal, porque vocês participam, priorizam as perguntas de vocês. A gente bate o papo aqui, mas o mais legal também é ver o canal sendo ajudado, e é o José Tiene, grande José Tiene, sempre bom quando ele tá aqui ajudando a gente, já deixei meu like, diz aqui o Márcio Shibazaki, Max Mercedes não, diz aqui o Damião, cara, tá cada vez mais, aquela história do Max sair, né, tá ficando cada vez mais, tá passando, né, não que ela tivesse errada, né, porque você se lembra, um turbilhão que tava a equipe 2 corridas atrás, né, agora as coisas vão, parece que vão se ajeitando lá, vamos ver, né, se vai ter algum desdobramento, mas o Max na Red Bull me parece bem mais tranquilo de poder cravar agora, apesar do contrato. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos ver se dá tempo de atender as perguntas que não vêm Pix, não são só Pix e Superchat, mas vamos dar prioridade aqui até para o, né, canal aqui conseguir cumprir os seus compromissos, porque os boletos, gente, eles não param de chegar, e os boletos vêm em dólar. Mas a gente não aumenta, aqui não tem inflação, não. Aqui a gente mantém aqui as nossas metinhas para justamente dar conta disso. E o Felipe Gonçalves faz aqui o Pix dele. Grande Felipe, apoiador. O Felipe é apoiador, inclusive estava na nossa live da terça-feira, exclusiva para apoiadores. Foi muito legal. O pessoal no chat estava querendo que estendesse a live. Era igual você aí, Etienne. Querendo além da live extra. E o Felipe pergunta aqui, quem é mais piloto? Quem é mais piloto puro? Hamilton Alonso. Ah, cara, esse piloto puro aí, será que tem uma pegadinha que você quer me fazer cair? Eu acho o Hamilton é mais piloto puro. O Alonso, poxa, são dois gigantes, são dois titãs, como diria o outro, mas eu acho o Hamilton ganha. O Alonso está numa fase melhor do que a do Hamilton. A longevidade, eu acabei de dizer, né, aqui no começo da live, temos o maior exemplo de longevidade em alto nível. É importante entender essa palavra, que não é simplesmente ficar na Fórmula 1, isso tantos outros pilotos ficaram, né? Mas a longevidade em alto nível. Eu tenho sérias dúvidas de que o Hamilton vá ter a mesma longevidade em alto nível do que o Alonso. Tenho minhas sérias dúvidas, até porque o Hamilton teria que ficar... O Alonso está a 23, né? O Hamilton teria que ficar em alto nível até 2030, e o Alonso parar agora, para ele igualar a longevidade do Alonso. Será que o Hamilton vai estar voando em 2030? Não sei, é uma dúvida que eu tenho. Então, dito isso a favor do Alonso, mas eu acho que o Hamilton foi um piloto mais completo, talvez seja aí o puro que você está analisando. Mas é um debate, cara, é uma boa pergunta, Felipe, é um debate aí que a gente pode ter. Esses tipos de perguntas são muito legais quando elas vêm aqui no Além da Velocidade, porque a gente quebra um pouco assim só o calendário da Fórmula 1, né, e faz umas reflexões mais abrangentes aí. Já temos 50 minutos de live, hein? Vocês falaram muito hoje, deixa eu dar uma olhada na garganta aqui, porque ninguém é de ferro, né? Vamos lá, vamos continuar. Tem perguntas aqui do Pix, deixa eu ver se os autores já mandaram. Deixa eu ver, tem um Chan Capuji, mandou o Pix entre o quê? Entre asteriscos. Já vou ler sua pergunta, Alexandre, está marcadinha aqui. Deixa eu só ver, porque eu tenho outro que chegou aqui, do José Etienne, né? Não sei se ele já mandou a dele. Acho que ainda não, mas dá tempo, Etienne, dá tempo de você mandar a sua pergunta. Vamos lá. O canal JN é mesmo, cara. Você mandou uma pergunta que a gente não leu, né? Cara, eu até printei aqui a sua... O canal JN mandou uma pergunta, sim. Perguntei no vídeo de segundo, pode ser que já tenha respondido e eu não vi. Não, acho até o Bannerman até respondeu você no chat, o JN. Dizendo que a gente ia responder na segunda mesmo, porque a gente acabou acabou no finalzinho da live, a gente acabou não lendo. Quer ver? Eu tenho ela aqui, JN. Eu tenho ela aqui, cara. Aqui, ela tá aqui. Eu achei a sua pergunta, cara. Que bom que você tá aqui, que você me lembrou, porque eu ia esquecer. Mas eu printei, cara. Eu salvei. Você mandou aqui, ó. 21h46 de segunda. Boa noite, senhores. Por que a mídia brasileira dá mais atenção pro erro do Leclerc com pneus gastos contra o Pérez do que seu ritmo de corrida fenomenal como um todo? Por que Leclerc é tão odiado no Brasil? O JN vai aqui com duas questões profundas. A primeira é difícil de eu responder, JN, porque o que você quer dizer com a mídia brasileira? Você quer dizer a transmissão da corrida no canal, na televisão, na TV Bandeirantes, a transmissão em português do Brasil? Ou você está querendo dizer a repercussão? Porque mídia brasileira é uma coisa muito mais abrangente, cara. Especifica aí, já que você está aqui no chat, ou se é uma coisa durante a corrida. Aliás, não, viu? Alguém perguntou aqui antes do programa começar se eu já assisti a corrida em transmissão em português, que eu prometi na terça que eu vou fazer. Vou fazer, tá? Antes de segunda-feira, vou fazer nesse final de semana, tá? Porque eu prometi que, ó, foi o F1 no sangue que perguntou aqui pra mim, ó. Like dado, como de costume, não poderia ver ao vivo. Já deixa a pergunta. Campos assistiu a corrida na transmissão brasileira e falou no Autorreis que ia fazer. Vou fazer, mas vou fazer até segunda-feira. Não, as 48 horas entre as lives de terça e a de quinta, cara, elas parecem muito tempo, mas é tanta coisa para encaixar que parece que uma live é meia hora depois da outra. Mas farei o que prometi, assistirei a transmissão em português, reassistirei a corrida na transmissão em português, para conferir aí o que vocês, que tanto se falou sobre essa transmissão aí que gerou polêmica. Mas, JN, a outra pergunta que você fez, por que o Leclerc é tão odiado no Brasil? Cara, eu não sei se ele é odiado no Brasil, eu acho que ele não é tão, também não é tão valorizado, não é a palavra, cara. Eu acho que a análise do Leclerc como piloto é feita errada por muita gente aqui no Brasil. Não vou falar que é o Brasil inteiro, mas muita gente aqui no Brasil, eu acho que não avalia o Leclerc da maneira que eu avalio. Eu acho errado. Posso ser eu que estou errado. Estou aqui simplesmente fazendo o meu ponto de vista. Mas eu não acho que seja... Eu acho que há uma... Eu entendo o seu odiado, você cita odiado, porque há uma... Acho que pega no pé, né? Mas eu acho que, cara, eu acho que o que mais pegam no pé atualmente, cara, é o Norris. Eu acho que é o piloto mais pegado no pé aqui no Brasil atualmente. Porque os caras resolvem pegar no pé do cara por não defender a posição como se fosse só ele. Um problema gigantesco da Fórmula 1, um problema crônico. Um problema que eu, igual eu falei, acho que foi na própria segunda-feira mesmo. Eu falei, dependendo da situação, Aston Martin não defende da Ferrari. Nessa situação de a minha corrida, eu preciso preservar a minha corrida, eu não posso. O outro está em outra corrida que não é a minha, e eu falo, a Fórmula 1 tem 8 corridas dentro de uma só. Falo brincando, né? Porque tem esse mal gigantesco de não defender posição. E é uma coisa que acontece com vários pilotos, cara, vários pilotos. E as pessoas chegam ao ponto de pegar no pé do cara, ele não defende, como se fosse só ele, cara. Eu não pego no pé de piloto, cara. Eu prefiro analisar a situação. Ele defendeu, ele não defendeu aqui, por quê? Qual era a situação? Não é justificar a não defesa, mas pegar o fato real. Por exemplo, você tem até hoje, o JN, até hoje tem gente que acha que o Norris não defendeu o Verstappen em Austin no ano passado. Você vai lá, você põe no Twitter, você mostra a imagem. O cara responde embaixo, cara, que não defendeu, você mostra a imagem. Né? Ele abre na curva, que é a imagem que muita gente tem na cabeça, para dar o X depois da curva. E a imagem mostra, é só ver o lance inteiro. Mas é igual a pergunta do antes da sua aqui, nem me lembro quem foi aqui, de quando vão se convencer. As pessoas se convencem do que elas querem. A gente trabalha com fato, eu trabalho com fato, trabalho com o que eu vejo. Se alguém quiser contrapor, contrapõe. Agora, tem umas coisas que a pessoa que quer contrapor imagem, aí realmente é muito difícil debater com esse pessoal. Então tem gente que até hoje acha que Norris não defendeu nos Estados Unidos no ano passado. O que? Você vai debater com pessoas? Você mostra a imagem, tá lá no meu Twitter. Só colocar lá. Fácil de achar, não deve estar muito difícil de achar, não. Digita lá, @CampusFB Norris. Tá lá o vídeo. Tem um vídeo lá, é até um trecho da transmissão da TV brasileira lá que alguém postou, eu só simplesmente republiquei. Comentando em cima. Mas não, cara, é impressionante. Você mostra e na sequência, embaixo do seu tweet, o cara nega o que a imagem tá mostrando. Porque o cara quer odiar, o cara quer crucificar. Uma galerinha aí que puxa essa fila de pegar no pé do Norris, eu não entro nessa, não. Eu critico quando tem que ser criticado. Critiquei muito na Itália em 2021. A postura dele na Itália em 2021. Que o Ricardo ganhou, ele chegou em segundo ali, querendo chegar em segundo, parece. Né? Aí você vai e critica. Agora, pegar um problema da Fórmula 1 e personalizar num piloto, cara, aqui vocês não vão ver isso, não. Vamos lá, vamos continuar. Porque temos perguntas. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. Que é sempre bom, né? Mesmo o sistema atualizando automático, é sempre bom a gente dar uma empurradinha. Tem outro do Nishan, que legal, grande Nishan Capuzzi, prazer, grande Nishan Capuzzi. Eu não li nenhuma sua ainda, né? Cadê a sua primeira pergunta que eu já tinha marcado aqui? Atenção, 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 atenção. Aliás, eu já marquei as suas duas perguntas, já marquei a do Etienne. Vamos lá, vamos pagar a conta. Boa noite, Fábio. Ok, Andretti inaugurou a fábrica na Inglaterra. E, ponto de interrogação, vamos fazer o que lá dentro? Construir o carro? Montar qual motor? Eles possuem alguma carta na manga, 2027, 2029? É isso aí, Andretti, mais ou menos isso. Eles possuem alguma carta na manga, eu acredito, isso é uma crença minha. Cuidado com as minhas crenças, porque eu disse, eu sou obrigado, eu gosto de lembrar quando eu acerto, eu gosto de lembrar quando eu erro. Eu falei que era feeling meu de que o Alonso não ficaria na Aston Martin, ele ia tentar Red Bull, Mercedes ou aposentar, estava erradíssimo, ele renova com a Aston Martin. Então cuidado com os meus feelings, mas o meu feeling é de que o Andretti tem uma carta na manga, tem uma hora que ele vai para o ataque, ele ainda não foi para o ataque, você vê que ele está ali, né? Foi rejeitado, não discutiu, não falou alto, nem ele, nem o pai, o Mário. Eu acho que tem uma carta na manga. Essa pergunta sua aqui eu acho vital. Entendeu? Talvez para 2027, talvez para 2028. Ele falou que em 2028 o motor está pronto da GM. Se ele está falando a verdade, não é que ele está mentindo, mas se ele está falando algo que realmente vai se concretizar, e aí? E aí? Fórmula 1 colocou lá no comunicado? Se tiver no futuro um fornecedor de motor, a história é diferente, ele vai vir com o fornecedor de motor. Ele tem que vir com o fornecedor de motor. Né? Então essa é a questão, essa é a grande questão. Mas é isso aí, ô Nishan, é triste, né? Eu entendi aqui, ó, o sentido do seu opinião. É triste você ver, mas inaugura a fábrica e você coloca reticências. E vão fazer o que lá dentro? Eles têm muita operação para tratar lá dentro, viu, Nishan? Eu queria muito que eles estivessem tratando de Fórmula 1 lá dentro, mas eles têm a Fórmula E para tratar lá dentro. Eles têm o outro campeonato que eles estão, gente, me fugiu aqui agora. Eles estão na Extreme E, né, que é outra categoria elétrica. Eles têm para usar a fábrica, eles vão usar, mas é evidente que a fábrica é para Fórmula 1, a fábrica é feita em silver. Então é claro que a fábrica é para Fórmula 1. Não é que a fábrica vai ficar às moscas. Eles vão usar. Agora, eles estão fazendo a fábrica ainda para a Fórmula 1, né, com o pensamento para a Fórmula 1. Vamos ver, né, Michel? Vamos ver o que dá essa história aí, porque é triste, né? Como eu falei na abertura da live. É triste. Grande Carlos, ele tá aqui, rapaz, ele tá aqui, Carlos Ferreira, chegou atrasado, né, seu Carlos? O Alonso renova com a Aston, pelo projeto ou por não ter uma equipe de ponta com clara oportunidade para ele? Eu já meio que respondi, viu, Carlos? Depois você escuta a live completa, eu sei que você escuta, porque você não perde nada, mas eu acho que é uma perspectiva aí de virada para 2026 que eu acho que ele se apega nisso. Claro que, como eu falei, depois você ouve lá os detalhes. Há uma decepção no ponto de vista imediatista, mas a longo prazo, vamos ver o que vai acontecer. Tem uma justificativa de estar na Aston Martin a médio prazo. Uma hora exatinha de live. Vamos pagar aqui as perguntas que faltam. Tem mais perguntas chegando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que a gente está de Pix. Eu tinha falado que eram 5 que restavam, né? Lina, 2 do Michan, do NTN e do Felipe Gonçalves. 5 no Pix. E 7 superchats, né, que eu tinha falado. Deixa eu ver, tem o Enil, Eli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um. Não, já era. Tô brincando. Vai, dá tempo aí, gente. A gente vai mais um pouquinho. Vamos estender mais um pouquinho que vocês estão merecendo. Nishan Capuz mandou outro Pix aqui. Agora vou pagando a dívida. Você consegue entender a desculpa / explicação da McLaren sobre a demissão do David Sanches, que veio da Ferrari e teve passagem relâmpago na McLaren? Eu acho que a explicação da McLaren, Nishan, boa pergunta. Eu acho que a explicação da McLaren, por mais vaga que tenha sido, não é uma explicação que dá detalhes, só o cara saiu porque nunca acontece isso, né? Mas eu acho que o sentido geral do comunicado tem nexo. Porque o comunicado diz, olha, o cargo e a ambição dele não estavam alinhados. E eu acho que pode muito bem ter sido isso, porque o cara ele é contratado. Depois que ele é contratado, a McLaren desenha aquele esquema de três departamentos com o mesmo poder, digamos assim. Então, uma subdivisão do departamento técnico em três. Aí depois que ele sai, ele fica só 3 meses. Sai. Aí depois que ele sai, a McLaren faz mudanças em algumas peças. Nomenclatura de alguns departamentos. Um era aerodinâmica e projeto, ou design e projeto. Aí deixa de chamar projeto. Aí passa até a mudar, sabe? Uma nomenclatura passa para o outro. Então a McLaren deu uma mexida também. Então eu acho que o que eu consigo depreender, Nishan, é de que realmente houve um desalinhamento. O cara foi para lá, achando que ele ia ser muito mais. E é uma coisa que eu já comentei nas últimas lives que eu participei. Essa estrutura de três pilares, ela é, na teoria, ela é muito legal. Um cuida do conceito do carro, outro cuida da aerodinâmica, outro cuida do desenvolvimento ao longo do ano. Na teoria é muito legal, mas na prática, cara, os três têm que andar muito alinhadinhos. Não pode um querer mais do que o outro. Se um quer uma coisa e o outro não quer, sabe? Um puxa para um lado, o outro não puxa. Ou um não concorda com o que está acontecendo tecnicamente no departamento do lado. É muito complicado, cara. Não deu certo, já falei isso aqui. Não deu certo na McLaren no meio dos anos 2010. Não deu certo. Lá com o Martin Whitmarsh. Então, tomara que dê certo na McLaren, mas é perigoso. Então, quando ele sai, e a gente já vê algumas pecinhas mudando, o David Marshall, ele subiu um degrau, né, o Rob Marshall, né, esse que veio da Red Bull, esse que é o grande bam-bam-bam, grande contratação de engenharia aí dos bastidores, esse cara que veio da Red Bull. Aí ele sobe um degrau, ele deixa de ser só responsável pelo departamento, agora ele é mais ou menos CEO. Então, quando dá essas mudanças, um cara sai e há essas mudanças, a gente leva a crer que realmente pode não ter realmente havido um alinhamento ali de expectativa. É muito difícil esse negócio de dividir um departamento técnico de uma equipe em três departamentos com igual poder, né? Ao invés de fazer uma estrutura com o chefe, aí tem um cara que é responsável por isso, mas o chefe ali dita tudo. É meio sem chefe, apesar do André Stella ser o cara que dá ali, né, a condução do negócio. Mas é meio complicado, sabe? É meio difícil da gente cravar daqui de longe, né? Sem estar na fábrica. Mas tem tudo isso, tem essa rusga aí. Boa pergunta, valeu, Michan. Pix do José Etienne. Alonso deu entrevista dizendo que a melhor corrida da carreira dele foi a do Japão. Ele não falou isso, né? Ele falou, na verdade, que estaria entre os top 5. Ele não disse exatamente a melhor, Etienne. Você acha que ele realmente pensa isso? Ou foi mais para atrair os novos fãs de Fórmula 1 para o lado dele? Não foi... Eu acho que ele não pensa isso, eu não acho que foi para atrair os novos fãs, né? Eu acho que ele faz isso para se vender. Né? O Alonso faz isso desde que ele é Alonso, gente. O Alonso sabe muito se valorizar, mas ele não se valoriza dizendo... sabe, ele tenta sutilmente se valorizar. Nessa aí ele foi até menos sutil. Ele fala, foi o top 5 da minha carreira. Pô, o cara já venceu 32 corridas de Fórmula 1. Cara. Será que realmente esse sexto lugar em Suzuka... Tem pique chegando. Esse sexto lugar em Suzuka... Será que realmente foi entre os top 5? É difícil, né, cara? Ao mesmo tempo, a gente sempre fala aqui, né? A grande corrida de um piloto da história da Fórmula 1 pode ter sido o cara que chegou em quarto no GP da Bélgica de 1968. Aquele negócio, né? Muito difícil a gente medir. O que é a melhor atuação da vida de um cara? Qual é a melhor atuação da história da Fórmula 1? Ela tem que ser realmente de alguém que ganhou? Então tem essa reflexão aí, cara. Mas eu acho que no caso do Alonso é muito autopromoção. Ele sabe fazer isso. E não é atrair, não acho que seja atrair fãs. Eu acho que aquilo ali é para ele se valorizar no mercado. Né? Talvez ali ele não tivesse assinado ainda, não sei. A assinatura pode ter sido agora, não sei. A gente não sabe exatamente quando que ele assinou. Né? Foi divulgado nessa quinta-feira, mas quando que foi fechado o negócio? Então, eu acho que aquilo ali é mais para se valorizar mesmo. Ele faz muito isso. Ele está fazendo isso o ano inteiro. Ele falou no começo do ano, né? Eu sou o único campeão mundial disponível. Né? Eu acho que ele estava aberto a conversar com essas equipes da frente. Acho que a escolha da Aston Martin, pensando em 2026, tem muito sentido. Obrigado, Carlos Ferreira, mandou o Pix, e o Patrick Conceição. Muito legal os caras ajudando em métodos diferentes aí. Mas é isso, Juliette. Acho que, sim, cara, né? Acho bem difícil cravar que essa foi uma das melhores corridas da vida dele, sendo que ele tem 32 vitórias e outras atuações espetaculares em que ele não necessariamente ganhou. Mas, enfim, né? o cara andou muito, e isso não dá para tirar. Realmente, o cara andou muito. E o cara pode sair do carro com essa sensação. Pode não ser mentira. O cara pode sair. Pô, hoje eu guiei, cara, nossa, não saía com o carro dessa sensação. Não saía do carro com essa sensação há muito tempo. Pode ser genuíno. Mas que ele se autopromove como ninguém, viu, seu José Tchini? É praticamente unânime. Diz aqui o Renato Luciano, que está sempre aqui, hein? Está sempre aqui ajudando o nosso canal. Valeu mais uma vez, Renato. É praticamente unânime por parte dos jornalistas que a dupla Leclerc-Sainz é a melhor. Frente aos resultados, não seria mais sensato considerar Max e Pérez? Não, Renato, porque aí não pode ser o resultado, cara. Aí resultado é... Grande, Etienne, batemos. Resultado distorce a discussão. Né? Qual é... Você mesmo coloca aqui, ó. A dupla de Carlos Sainz é a melhor. Qual é a melhor dupla? Uma coisa é qual é a melhor dupla. Outra é qual a dupla tem os melhores resultados. Porque senão, Renato, você nunca vai poder comparar a dupla da Red Bull com a dupla da Haas, da Williams. Porque o resultado nunca vai ser possível comparar. Então, eu não acho que seja mais sensato considerar o Pérez e o Max. Não. Até porque os resultados do Pérez não são bons. Olha a disparidade. Para você comparar, o meu critério, para você dizer que uma dupla é muito boa, os dois têm que render. Senão, não é a dupla que é boa. Senão, é um que puxa resultados para a equipe. A equipe tem resultados, mas na mão de um. Então, eu não acho que seja mais sensato considerar o Max e o Pérez, não. O Max, claro que ele é o fiel da balança. Claro que ele é o melhor de todos esses que estão aí na tela, na sua pergunta. Mas quando a gente fala de dupla, a gente tem que analisar como dupla. Né? Pô, perdão pela redundância. Quando a gente fala de dupla, a gente tem que analisar o desempenho, o quanto os dois estão puxando, quantos dois estão se puxando, quanto não há disparidade entre os dois, que é o que não há na Ferrari hoje. Há um pouquinho, o Sainz está um pouco melhor, mas não há um buraco. E na Red Bull, então, eu acho que seria mais resultado, como você está falando. Só frente ao resultado, eu nunca vou conseguir comparar uma equipe da Red Bull, uma dupla da Red Bull com a dupla da Williams. Uma dupla da Alfa Romeo não, sabe? Fico chamando de Alfa Romeo até hoje. Grande José Tchim, batemos a meta. Valeu, Renato, está sempre aqui, ajudando aqui ao nosso canal. Valeu, JN, também agradecendo aqui, participando, contribuindo. Cada Pix, gente, cada superchat é muito importante para o nosso canal, a gente bater nossas metas, como a gente bateu hoje. O canal vai ficando mais, né, mais saudável, mais estruturado, para a gente poder investir em equipamentos, como esse microfonezinho aqui que veio no ano passado. Foi o finalzinho do ano retrasado. Né? Só para dar um exemplo, né, equipamentos que a gente vai aprimorando e fazendo as nossas coberturas, hein? Fora as nossas premiações, vem aí sorteios homéricos para vocês, viu? Rapidinho, então, até aproveitar isso enquanto eu tô puxando aqui as próximas perguntas do Pix. Só lembrando, tá? Você que tá aí, quer apoiar o canal, pô, o canal é legal, vou apoiar, eu gosto do Banima, muito legal aí pra gente poder manter aí o nosso trabalho. Você pode escolher ou lá no Apoia-se, que você tem métodos de pagamento diferentes, ou você pode vir aqui no YouTube, você manda o seu cartão, se você gosta de fazer pelo cartão. Ou se você quer apoiador via, vem aqui, ó, tá passando aqui a frasezinha aqui, ó. Você quer ser apoiador via Pix, é fácil, mas só você mandar um e-mail para a nossa chave aqui, para o nosso endereço, que é a nossa chave, que é o cafécomvelocidade@gmail.com. E aí você fala, quero ser apoiador via Pix. E aí você simplesmente responde duas, três perguntinhas ali, seu cadastro está prontinho. E você já entra ali definindo a data do mês que você quiser, você pode pagar quando você quiser. É muito legal, e você apoia o café, e todo o dinheiro do Pix vem para o café. Né? Não tem que abater taxas cada vez mais... digamos assim, não vou dizer abusivas, né? Que aí seria exagero, mas taxas cada vez mais salgadas. Mas você apoia do jeito que for melhor para você, independente de taxa. Isso aí é problema nosso, eu sempre digo. Isso é problema do café. Isso aí você não precisa se preocupar com isso. E aí você concorre a miniaturas especiais na faixa prêmio, você concorre em 3 sorteios ao ingresso para o GP do Brasil na faixa prêmio, você participa das lives na faixa prêmio, você tem a faixa que é essa principal. Se você quer uma faixa menor, você tem a extra forte ali, concorre a F1 TV até o final de 2025. Você quer programa extra, você tem a Cappuccino, você tem várias coisas que você pode se encaixar. E você pode perguntar para nós. Pô, estou com dúvida nessa faixa aqui, esse benefício. A gente responde a vocês lá no e-mail ou aonde você quiser entrar em contato com a gente, ok? Dado o recadinho, vamos lá, vamos responder mais perguntas. Temos aí, vamos estender a live mais um pouquinho, né? Merecem, né? Normalmente fica uma hora e pouquinho, mas como a gente bateu a meta, a gente tem essa liberdade com a plataforma. A plataforma, normalmente, no final do mês, ela vem e fala, esgotou o seu tempo, a gente vai lá, renova e não tem problema nenhum. Por isso que é sempre bom aí a ajuda de vocês. Cadê as perguntas? Cadê? Estava marcadinho aqui, sumiu. Tem a do Carlos. A do Patrick eu não achei ainda. Já achei a do Carlos. Patrick manda sempre com... Todos mandem sempre com o Pix. Achei a do Patrick aqui. Está aqui. Chegou até antes da do Carlos aqui. Mas estão aqui marcadinhos. Pronto. Quando eu acho as perguntas, eu já marco elas aqui, já fica facinho. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Carlos Eduardo Ferreira. Fábio, vi uma análise vendo o tempo de volta a volta, que o Hamilton não estava mais lento do que o Russell no Japão. Estava trocando voltas mais rápidas entre si. Se o Hamilton estiver entregando o ano, continua. Peraí, se continua vai me quebrar, Carlos. Peraí que eu só marquei uma mensagem. Continua, cadê a sua continuação? Ah, aqui, achei. Obrigado pelo pique de novo, marcar de novo. Não poderia trazer uma imagem um tanto quanto desastrada da carreira dele? Carlos, assim, primeiro eu não acho que ele está entregando ouro. Eu já vou voltar aqui na sua pergunta, eu não acho que ele esteja entregando ouro. Não acho. A gente pode debater, analisar e criticar, como eu critiquei, não só aqui, como lá no Auto Racing. A gente pode criticar essa questão dele falar para a equipe, olha, quer que eu ceda a posição, por gentileza, o senhor pode passar. Isso aí é uma discussão. Agora, gente, dizer que o cara está entregando um ano, na quarta corrida, né, sentar do lado do cara, sentar. Né, é claro que o cara fica desanimado, é claro que o cara sai do carro desanimado depois de um resultado ruim. Eu tenho um grande pé atrás, Carlos, de ficar cravando motivação, de ficar cravando estado de espírito do piloto. Eu não estou do lado dele. Isso é o meu critério. Tá? Ninguém tem que fazer igual eu. Meu critério jornalístico é esse. Eu não cravo coisas que eu não sei. Eu não estou do lado do piloto. O cara pode estar morrendo de fome, de vontade, fica pé da vida, porque também querem o quê? O cara, só porque ele assinou com a Ferrari, ele saia rindo da Mercedes. Chega aí, vai sair pé da vida, gente. O cara vai sair pé da vida, isso é sinal de vontade. Entendeu? Aí você vai falar, mas Fábio, mas entregar a posição daquele jeito, sim, é ruim, é chato, é esquisito, não é do Hamilton, não deveria ser do Hamilton, é um sinal de digamos assim, de não competitividade, que eu acho que não condiz com ele. Mas eu acho que chegar à conclusão de que o cara está entregando o ano, acho que ele está entregando o ano, cara. Pelo menos eu não tenho essa sensação. E não acho que seja correto cravar isso na quarta corrida. Não acho que seja correto cravar isso na quarta corrida. O cara estava todo pimpão lá no sábado, porque largou na frente do Russell. Estava todo pimpão. Achamos o caminho, o carro está mais estável, estou mais feliz, todo alegre. Aí no domingo, o cara desistiu do ano, do sábado para o domingo. Então, Carlos, enfim, está registrada aí a sua mensagem, a sua pergunta. Não sei se eu respondi direito aí de um jeito que te agrada, não, cara, mas acho muito cedo, cara, para a gente falar sobre isso. Sabe? Estragando. Vamos ver como é que vai ser o ano. Vai ficar fazendo isso toda a corrida? Aí é outra coisa. Né? Vai guiar bem? Vai guiar mal? Vai conseguir mais resultados? Está no comecinho ainda, gente. Vamos com calma. Vocês são afoitos. Deixa eu ver quem mais aqui. Se tem uma coisa, o Carlos não é afoito, né? Eu tô falando no geral. O Carlos é um cara mais tranquilão. O Patrick, cadê o do Patrick? Tá aqui, Patrick. Patrick Silva, obrigado, Patrick, pelo seu Pix. Ele pergunta aqui, Fábio, será que a Fórmula 1 2026 terá aquele barulho dos carros da Fórmula E? Tenho medo disso acontecer. Não, como da Fórmula E não vai ser, não, Patrick. Pode ficar tranquilo, cara. Eu não sei se você está falando em um sentido até figurado, mas como da Fórmula E não vai ser, não, porque Fórmula E é um carro, uma categoria elétrica. Né? 100% carro elétrico, bateria. Fórmula 1 não, Fórmula 1 é um motor com combustão que vai usar um combustível sintético e que vai usar uma enorme parte da energia da bateria, 50%, né? Mas eu sempre falo para todos, Patrick, estou falando isso aqui tem muito tempo, a saída do MGU-H, que é a captação do calor do turbo para conversão em energia, aquilo ali funciona como uma tampa no motor. Para ele captar o calor, ele tem que ser uma tampa quase que literal, aquilo ali abafa o barulho, não vai ter esse sistema, então há uma chance do barulho ser, pode ser até melhor, não sei, difícil ficar cravando aqui, mas essa é a possibilidade. Vamos ver, Patrick, vamos ver, cara, tem muita coisa ainda para olhar debaixo dessa ponte, porque aí você tem os projetos dos carros, dos canos de escapamento, que podem ser diferentes, né? Você pode fazer ali uma maneira do motor ser, mesmo que ele não seja mais barulhento, dele liberar o som de uma maneira diferente, né? Porque o escapamento é uma corneta, como se fosse do motor, né? Então aquilo ali também pode ser projetado para melhorar. Agora vamos ver os motores, vamos ver como é que esse combustível vai ser, né? Combustível sintético. Então é isso, Patrick. Calma, não vai ser igual a Fórmula E, porque a Fórmula E é um assovio, né? É um carro totalmente elétrico. Não acho que vai ser, não. O Bannerman também não acha que vai ser, não. Tá falando aqui no chat, ó. Tá aqui o Ricardo Bannerman, aqui, perambulando pela nossa live. Grande Ricardo Bannerman. Deixa eu ver o que mais, deixa eu dar uma atualizadinha aqui, senão eu vou atender as perguntas que são aqui, perguntas, digamos assim, perguntas normais, perguntas não superchats e não pix, que eu gosto de atender também essa galera. Como eu não estou vendo nenhuma pergunta de superchat e pix para pagar, acho que estou em dia com vocês, deixa eu atender aqui a galerinha que está aqui no chat, que também merece ser atendida com as suas perguntas, com as suas opiniões. Diz aqui o Reginaldo Torres, quais as suas expectativas para as UPs Ford que vão equipar os carros da Red Bull? Pois é, Reginaldo, o motor vai ser mais Red Bull, né? O motor vai ser Red Bull. A Ford, né, é o que é anunciado, e eu não acredito que eles mentiriam em relação a isso, a Ford vai estar mais ligada na parte elétrica. Igual eu estou falando, né? Vai ser 50% da energia vai vir da bateria. A Ford tem uma expertise grande em equipamento, em energia de bateria, já tem muito carro elétrico, ela já está avançada nisso, ela tem investido muito nisso, então eu acho que essa vai ser a contribuição. O motor ele pode até se chamar Ford, embora eu acho que ele vai se chamar Red Bull Powertrains Ford. Mas não é um motor Ford, só deixando claro, tá? Vai ser metade Ford, metade Red Bull, vamos poder dizer assim. Mas a gente também, como eu respondi agora há pouco para o Patrick, a gente tem que esperar um pouquinho mais para a gente ver esse desenho, né? Do trabalho, como vai ser, da Ford com a Red Bull. Está cedo ainda. Mas a expectativa, cara, eu tenho muito pé atrás. Como que esses caras vão fazer? Como que esses caras vão fazer para competir com gigantes, né, que fazem motor desde que o mundo é mundo, né? Desde que o carro surgiu para a rua. Os caras inventaram lá aqueles calhambequinhos lá, antiguinho. Mercedes faz motor de quantos anos? A Ferrari. Os caras têm know-how, né? Expertise, como diria o outro. A Red Bull está começando agora, né, cara? Então, como que vai ser isso, né? O quanto de pessoas especializadas a Red Bull vai conseguir juntar, ou já conseguiu juntar, né? Porque esse motor aí já tem que estar rodando, né? Ou já, pelo menos já tem que estar avançando. Então, Reginaldo, vamos ver, cara. Vamos ver. A minha expectativa, cara, é de muita dificuldade para a Red Bull. A chance da Red Bull deixar de dominar, para mim, é gigantesca. Mas eu não vou cravar isso. Vamos ver o que vai acontecer. 2026, totalmente em aberto. O Eduardo dá aqui um good evening from New York. O Willis André diz aqui, o meu sonho é ver o Alonso na RBR, do lado do Verstappen. Foi por água abaixo. O Joyciane Araújo, ou a Joyciane, desculpa, não sei se eu estou falando corretamente, procurando os haters que juravam que a Honda vetaria o espanhol. Fórmula 1, acima de tudo, é negócio. Vida longa para a lenda. Fã do Alonso aqui. É isso aí, cara. Fórmula 1 é... Os caras, né, essas coisas aí, os caras na hora que a grana está na reta, os caras não vão ficar de picuinha. Concordo com você. Inclusive, falei isso aqui já várias vezes antes. Lucas Álvarez, por que as boas atuações do Tsunoda vêm com um asterisco do companheiro de equipe? Se tivesse um outro piloto, talvez ele andasse mais à frente. E no caso do álbum que teve o Latifi e o Sargent brilha, quando o Sargent brilha, é super cotado. É uma boa comparação, né? Entendi o que você está dizendo aqui do dois pesos, duas medidas, né? Que parece isso. É uma boa reflexão. Mas a questão do Tsunoda, eu acho que é mais pela carreira dele. Não é necessariamente por demérito ou não do Ricardo. Ele tem esse, digamos assim, essa sombra que fica em cima dele, essa nuvem que fica em cima dele, mas eu acho que é mais por falta de confiança no piloto, que já está no quarto ano. Né? Não sei se tem preconceito por ele ser japonês, eu espero que não. Né? Não sei se o Tsunoda fosse inglês, mesmo piloto, mesmo pilotinho, um olhinho puxado um pouquinho, igual o Albon tem, será que seria a mesma coisa? Tomara que não seja isso também, né? Tomara que não. Mas tem uma... Tem um bom fundo de verdade aí na sua pergunta, cara. Boa, boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Mas perguntas sempre boas, né, cara? Galera aqui no alto nível, sempre mandando uns negócios legais, sempre mandando umas reflexões bacanas. E aí, de vez em quando pinta um mais bobinho, mas muito raro. Só sobra Vettel e Ocon para Mercedes? Tem o Sainz ainda, né, o Wagner? O grande Wagner, apoiador do nosso canal. Inclusive tornou-se apoiador, né, Wagner? Recentemente, bem-vindo, já dei boas-vindas, dou de novo. Tem outros aí, cara. Não, tem outros aí no mercado, né? Não só o Sainz, tem... Talvez o Albon, se bem que o Albon tem contrato, né? Não sei se negociaria com o Williams. Tem muita gente sem contrato aí, né, cara? Muita gente ficando sem contrato aí. E tem o Antonelli, cara. O Antonelli, ele tá sendo o centro da coisa toda. Para mim, uma grande possibilidade do Alonso não ter ido para a Mercedes é porque é o Antonelli. Vai ficar um ano lá? Os caras querem o Antonelli, o Alonso vai ficar um ano? O Alonso falou, não, um ano. Pode ter falado um ano, não quero. Vettel não, cara, esquece Vettel. Cara, eu nem cogito. Se eu tiver errado, virei aqui e darei a mão para o Amator. Para mim, Vettel, sem a menor chance. Deixa eu ver quem mais aqui. Atualizando aqui os nossos sisteminhas. 1h20, vamos mais um pouquinho, né? Vocês estão merecendo aí, a audiência está aí, firme. Já deixou o like. Nossa, grande Isabelinha está aqui também, Isabela Corrêa. Chama de Isabelinha? Brincando, né, Isabela? Nossa apoiadora aqui, chama com carinho. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui que eu vi. Mas eu não estou achando aqui, peraí, que eu tinha marcado ela. Estava aqui em cima. Peraí que eu já acho ela aqui, só um minutinho que eu já acho ela aqui. Tinha marcado, eu estou mais ou menos aqui nessa, perto aqui da mensagem da Isabela. O Cláudio Carteiro mandou aqui. Por que o Alonso não conseguiu ir para as outras equipes? Falta investimento ou falta oportunidade? Eu acho que o Alonso tem uma mancha, cara. As equipes têm uma imagem de que o Alonso vai acabar com a equipe internamente. Né? Às vezes um pouco justificado, às vezes nem tanto. Eu não acho que isso seja, Cláudio, um empecilho para o cara ser contratado. Não acho. Para mim, o cronômetro tem que falar mais alto. Se o cara é rápido, tem que trazer o cara. E aí você faz todas as amarras, até contratuais, para o cara não desestabilizar a sua equipe. Você coloca um monte de condição. Você quer vir, meu amigo? Se você fizer isso aqui, seu contrato está rescindido. Isso aqui, você quer nessa condição. Entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. Agora, tem lá a frase, até coloquei no meu Twitter no ano passado, né? Frase do Christian Horner. Não, Alonso e Hamilton não dá para contratar porque desestabilizaria a equipe. Isso é absurdo um chefe de equipe falar isso, né, cara? O trabalho dele é deixar a equipe estável. O trabalho dele é domar esses caras. O trabalho de Ron Dennis, vamos chamar assim, para todo mundo entender. Né? Então, eu acho que falta é mentalidade, o Cláudio. Não é investimento nem oportunidade. Eu acho que falta é mentalidade. Cara, vou colocar aqui na dupla dos caras mais rápidos. Imagina a Red Bull com Alonso e Verstappen, cara. Qual seria o prejuízo em termos de cronômetro? Olha o quanto a equipe ganharia em termos de cronômetro com Alonso e Verstappen. Pô, você vai que a Ferrari uma hora encaixa um carro aí. E aí vem um Hamilton e Leclerc. Os caras vêm bem. Nenhum dos dois está na melhor fase da vida. Mas vai com os caras ali, né? Muda o regulamento, ano novo, vida nova. E a Red Bull podia ter uma dupla potente também para encarar. Mas não, os caras vão ficar com esse papinho, né? Não, a paz nos boxes. Vão acabar renovando com o Pérez. Que é um absurdo, né? Não é nada contra o Pérez, tá lá melhorando, mas, pô, tem opção melhor no mercado. Então, acho que falta é mentalidade. Vão trazer os melhores, cara. E vou me proteger aqui, pra casa não cair. Mas os caras são rápidos, vou botar os dois. Ainda mais a Red Bull, com essa vantagem que tem pra 2025. Né? Ganha o campeonato com o pé nas costas. Né? Se o Hamilton e o... Se o Verstappen e o Alonso virarem Rosberg e Hamilton, a Red Bull ganha do mesmo jeito, como a Mercedes ganhou. Mas não estou dizendo que tem que pensar assim, não. Ah, deixa bater. Não, você tem que controlar, claro, você tem que se proteger. Mas, pô, o cara tá andando pra caramba. O cara é um dos melhores pilotos do mundo, o Alonso. Você não vai contratar por causa de climinha interno? Eu acho muito... cara, é muito vida fácil para quem ganha muito dinheiro. Sabe? Christian Horner, Toto Wolff, esses caras ganham muito dinheiro, cara. E eles são chefes de equipes esportivas, embora eles não as tratem assim. Né? Eles não são chefes de uma empresa de escritório, eu sempre falo isso aqui. São chefe de equipe esportiva, cara, faz parte do seu trabalho ter os melhores pilotos e aguentar clima ruim. Eu já falei isso aqui várias vezes no café. Clima ruim numa equipe é diferente de um escritório com clima ruim. Pô, eu tô num clima ruim aqui, ninguém conversa com ninguém, como é que eu vou fazer? Fórmula 1 não, cara, Fórmula 1 é automobilismo. Tensão faz parte. Faz parte tensão, faz parte um lado não gostar do outro, faz parte um piloto olhar pro outro com a cara feia. Sim, está no pacote, cara. E os caras simplesmente tiraram isso do pacote. Tiraram isso do pacote. Eu acho que é isso, Cláudio. Aí não dá para concordar com isso, cara. Não dá, realmente. Ver um piloto de talento não avançar numa equipe. Eu sei que o Alonso já fez muita coisa, que não depõe a favor dele, né? Assim, o que ele fez com a McLaren, claro que aquilo ali queima o filme do cara. Eu não vou nem falar de Singapura 2008, que também é um absurdo, mas ali, né, acho que ninguém deixa de contratar ele por causa daquilo ali. Eu acho que não sei. Mas, o cara tá andando bem, cara, você se protege. Eu tô trazendo aqui um cara com potencial explosivo, eu vou tentar, né, proteger, eu vou colocar em ação meu esquadrão de bomba. É isso. Enfim. Valeu, obrigado aí pela pergunta. O Cláudio, né, que mandou, valeu. Gente, caminhando para o finalzinho aqui, finalzinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa devendo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, do Patrick, ok. Deixa eu ver se chegou mais um super. Já chegou, chegou o superchat do seu Carlos. Seu Carlos a gente não pode deixar de atender nunca. Sempre responde. Vi isso, achei estranho. Tinha gente cravando que a atitude dele estaria colocando... Ah, entendi, cara. Cravando que a atitude dele estaria colocando uma mancha na carreira. Eu, sinceramente, não vejo assim. Talvez a pessoa, não sei, Carlos, assim, quem exatamente você viu, talvez estava falando de a atitude de ceder a posição. Né? Eu acho que aí tem mais razão, né? do que esse negócio de entregou o ano, aí é outra discussão. Mas é isso aí, o Carlão é sempre fera, né? Ele pesca as coisas e traz aqui pra gente fazer a nossa análise, né, de discussões que ele vê em outros lugares aí. Sempre legal, Carlão, isso aí, você sabe muito bem que você ajuda muito aí a gente. Ô, Carlos, deixa eu te falar uma coisa. A tabela da Pirelli semana que vem, eu não faço ideia como é que vai ser, cara. Olha, segunda-feira a gente vai falar mais sobre isso, tá, gente? Segunda-feira nós vamos entrar na questão da China. Por que que o Grande Prêmio da China pode ser um pandemônio? Pode ser uma coisa maluca, né? Tem, por vários motivos. Tem muita coisa. Pode ser, pode não ser. Pode ser uma corrida chata, mas pode ser uma corrida com muita dificuldade técnica, muita situação esquisita. Do graining. Olha, gente, vamos falar de graining segunda-feira, tá? Vamos falar sobre isso. Deixa eu pegar as últimas mensagens aqui, rapidinho para atender. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu tentar pegar aqui de quem eu não trouxe ainda. Leonardo Vasconcelos, já é um equilíbrio na dupla da Ferrari. Leclerc é uma joia da coroa da Ferrari, possui talento nato. Sainz andar parelho com ele mostra a qualidade dele no grid como futuro campeão. Ai, cara, na última frasezinha aqui que eu fico com dúvida, viu, Leclerc, o Leonardo. Leonardo, com uma foto com uma Ferrari vermelha, vou te chamar de Leclerc. Foi acompanhar a sua linha de raciocínio aqui, talento, o Leclerc é um talento super nato, o Sainz parelho é isso que as pessoas, eu acho, podiam focar, em vez de ficar nessa discussão boba de quem é melhor, quem é pior, para mim não tem dúvida. Mas a qualidade do Sainz, como que ela é comprovada fazendo o que ele faz com o Leclerc, que tem seus defeitos também. Mas na hora que você fala aqui como futuro campeão, cara, é essa frasezinha aqui que eu não vou até aí, não. Eu acho que para o Sainz ser um futuro campeão, ele tem que fazer mais do que o que ele já fez. Tá indo bem, 4 corridas excelentes. O Sainz não chegou atrás de nenhum carro esse ano, que não seja Red Bull. Nenhum carro que não seja Red Bull chegou na frente do Sainz esse ano. Então, isso é muito forte, isso é muito interessante. Agora, ser campeão tem que deixar de ser uma boa fase e durar o ano inteiro. Eu falei que ele tinha Suzuka, por exemplo, é uma oportunidade dele começar a provar. Ele cumpriu. Vamos ver. Vamos ver. Mas valeu, Leonardo. Boa pergunta aí, boa análise. Deixa eu ver quem mais aqui. Já deixaram like? Diz aqui o Bunnyman. Bunnyman, vocês não recusam nada, né? Porque o rapaz é chefe das segundas-feiras. Pessoal aqui falando do motor da FE. O Celso dizendo aqui não vai ter menos potência. Não sei qual vai ser a potência exata do motor, o Celso. Talvez ele tenha mais potência, só que muito, muito vai vir da parte elétrica. Aí tem que ver como é que vai ser, né? Mas, enfim, está registrado aí. Vamos ver como é que vão ser exatamente as rotações, né? Quanto esse motor vai ter de RPM, como você cita aqui. Gente, acho que é isso aí, né? Certinho aqui, várias perguntas. O Iago Luiz, tem uma aqui do Iago Luiz. Sei que não é assunto da live, mas o Piazza, 18 segundos do norte. Tudo é assunto da live aqui, Iago. Não existe assunto só fechado na live, não. Pode falar sobre o que quiser. Sei que não é assunto, mas Piastri é 18 segundos do Norte, no GP do Japão. O que dizer sobre isso? Uma boa pergunta. Como vi gente superestimando ele no ano passado, estou vendo gente subestimando ele esse ano. Ah, não sei se ele foi superestimado no ano passado, não, cara. Talvez eu esteja incluído nessa sua análise aí, porque eu acho que o ano passado ele foi bem impressionante. Foi bem impressionante mesmo. Agora, o que o cara faz um ano, não apaga o ano anterior. Entendeu? É igual o Sainz. O Sainz começa bem esse ano, os caras. esquecem a carreira dele, analisam só um trechinho, né? O Piastri, acho que ele foi muito bem no ano passado, e acho que a sua questão de 18 segundos atrás do Norris é para se pensar mesmo, porque era volta em Suzuka, né? O cara já conhecia o Suzuka, enfim, já, né, fez lá uma corrida que chegou no pódio ano passado, e não virou bem, não virou exatamente a mesma coisa. Eu também não sei se estão subestimando ele esse ano, não sei exatamente a quem você está se referindo, mas, enfim, está registrado aí a sua... Ah, é isso aí, o Wellington está matando aqui a questão da China também, uma questão interessante. Gente, 1h30 certinho, cravado, brigadão aí para todo mundo que está aqui, fizemos aí, cumprimos certinho aí o nosso tempo, a nossa análise, espero que vocês tenham gostado dessa live. Tô com essa telinha pequenininha aqui para valorizar a nossa barrinha do YouTube, que a gente segmenta por assunto, então às vezes a ideia era ficar indo e voltando assim, uma tela maior, uma tela menor, mas eu acabei concentrado nas perguntas que deixei aqui, está tudo bem, né? Não atrapalha não. Valeu todo mundo aí que participou, deixa o seu like no canal, compartilhe o canal do Café nas redes sociais, e é sempre muito bom interagir com vocês, sabe, trocar essa ideia, muito legal aí o nível das perguntas. Quem acha que eu estou puxando o saco, escuta a live toda, só fazer ela, percorre a live toda aí e vê se eu estou mentindo ou não. Obrigado por batermos a meta, sempre muito bom para o canal. Você pode se tornar apoiador, seu apoio também é muito importante, porque o canal ainda, né, não é um canal grande, não é um canal aí, tá, né, ainda tentando crescer, tentando achar o seu espaço. E olha, segunda-feira a gente tem muita coisa para falar. Nós vamos discutir mais a qualidade das corridas. Olha, tô com uma análise aí para trazer segunda-feira. Tipo, mudei de opinião. Mudei de opinião sobre um assunto aí que segunda-feira. Segunda-feira eu trago aí com calma para vocês. Fazendo aqui um teaser. E muito obrigado mesmo aí a todo mundo que chegou, mandou. Não consegui ler todas as perguntas, né? Às vezes o cara mandou uma pergunta aqui, não deu para ler. Tem muita pergunta no chat, é um problema bom. E o Bânima, para terminar aqui, o Bânima diz que só puxa o meu saco do Bruno Aleixo, não puxa o saco de piloto algum. Não puxa o saco do Bruno Aleixo de jeito nenhum, pelo contrário, só xingo o Bruno Aleixo porque é o que ele merece. E você está começando, está em lua de mel ainda. Você vai, fica mais tempo aí que você vai ver, começar a dar cascudo. Muito legal, gente, muito bacana, obrigado para todo mundo. A gente está de volta na segunda-feira com muita análise de GP da China. Olha, uma mudança de opinião da minha parte. E, claro, mais da repercussão do Alonso, mais de 2026, podemos falar sobre isso também, não falamos hoje, mas temos coisas a falar, falamos um pouquinho, né? A falar de 2026. Brigadão mesmo a todo mundo, prazeraço trocar ideia com vocês aqui, tá sendo muito legal fazer esse projeto do Café com Velocidade também em 2024. Deixa o seu like, não se esquece, e compartilha aí o link do canal para quem você, no grupo de WhatsApp, para sua família, para todo mundo ouvir mais o nosso café. Valeu, galera, até segunda-feira.